O Mundo Agora, crônica de política internacional de Alfredo Valadão.
O resultado das eleições na Catalunha é muito mais um sintoma de que um terremoto político. Não é só a Espanha que anda doente, é a Europa inteira. Os catalães favoráveis à independência ganharam uma curta maioria na Câmara, mas perderam o que eles próprios chamavam de referendo. A maioria dos eleitores votou contra a secessão. O chefão do independentismo, Artur Mas, já declarou que a maioria parlamentar bastava para negociar o divórcio com Madrid. Só que os independentistas que vão da direita nacionalista à extrema esquerda anticapitalista estão divididos e que não há consenso se o divórcio tem que ser amigável ou uma ruptura brutal. Além disso, vai ser muito difícil proclamar uma Catalunha independente contra uma maioria da população e, sobretudo, contra a capital, Barcelona, que não quer saber de aventuras. Mas mesmo se tudo isso der com os burros na água, o fato de passar 2 anos negociando uma secessão só pode criar instabilidade e crises na Espanha e, por tabela, no resto da Europa. 2 políticos flamengos, que querem ver a Flandres romper com a Bélgica, já começaram a celebrar. Os nacionalistas escoceses, que no ano passado perderam um referendo para sair da Grã-Bretanha, já querem recomeçar. Outros movimentos regionalistas, independentistas, autonomistas, ou que reivindicam só uma maior devolução de poderes, estão ganhando força em muitos países europeus. Esse nacionalismo local vem se misturando com um fenômeno muito mais inquietador: o sucesso cada vez maior de partidos nacionalistas e soberanistas claramente xenófobos e racistas. Pior ainda, esse nacionalismo exacerbado e até chauvinista está atraindo tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, abalando a democracia em vários estados europeus. Esse coquetel tóxico está ameaçando toda a construção europeia, que já não precisava de um problema adicional. A Europa está enfrentando a famosa tempestade perfeita, uma crise econômica que não acaba, milhares de refugiados e imigrantes chegando a cada dia, a crise grega que ainda não passou, a ameaça russa na Ucrânia e nas fronteiras da Europa do Leste, os atentados terroristas. É areia demais até para o caminhãozão europeu. É, aliás, essa conjunção de ameaças que está dando corda aos movimentos soberanistas. Os nacionalistas à antiga e os nacionalistas regionalistas têm uma coisa em comum: estão convencidos que seus governos nacionais vivem numa bolha tecnocrática e perderam qualquer capacidade de resolver os problemas da população. Metade dos catalães consideram que Madrid é um grande sanguessuga que os explora e que um Estado independente, mesmo pequeno, é a melhor opção para sair do buraco. Quanto aos soberanistas nacionais, eles culpam as instituições europeias por todos os males e acusam os líderes de suas capitais respectivas de trair o interesse nacional em nome de uma União Europeia que sufoca as nações. Daí a ideia de fechar de novo as fronteiras e tomar o poder para instalar governos fortes e autoritários para resolver tudo na marra. Pior é que os grandes e pequenos nacionalismos europeus não combinam. Os grandes querem se ver livres da Europa, enquanto os pequenos sabem que não teriam nenhuma chance de sobreviver economicamente e até do ponto de vista da segurança, sem o guarda-chuvas das instituições europeias. É claro que no mundo globalizado de hoje, nenhum país europeu tem condições de prosperar sozinho com muros em volta. O fim da União Europeia seria uma catástrofe econômica terminal para praticamente todos os Estados-membros. Por outro lado, uma Europa fragmentada em pequenas regiões soberanas não teria condições de manter a sua unidade e coesão. Com 28 membros já é difícil. Imaginem com 50. Não há dúvida de que os governos nacionais estão perdendo espaço diante dos desafios globais. Mas voltar para os Estados do começo do século XX... ou sonhar com a fragmentação regionalista do continente só pode acelerar a crise atual e desmanchar as instituições democráticas, nacionais, regionais ou até supranacionais. No velho continente, já sabemos como isso acaba, em horríveis guerras que sempre levam o resto do mundo de roldão. Hoje, os europeus estão precisando de muito mais Europa, e não de menos.